I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you.
Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Hoje, com um Pode Perguntar, bem curtinho, rapidinho, Maratona de Vinícola. Vale a pena? Vamos conferir? Muito bem, o que então seria uma maratona de vinícolas? Basicamente, aquilo que todo passeio a Mendoza tem. Um programa visitando 3 ou 4 vinícolas no mesmo dia. Nada a ver com corrida, nem com suor, só com bebedeira. Eu tinha uma opinião pré-formada sobre essas maratonas, mas eu nunca tinha feito uma. Agora eu fiz e já tenho opinião própria a respeito e algumas dicas para tentar ajudar você a formar a sua opinião. Vamos lá? Bom, a resposta curta a essa pergunta é também óbvia. Se vale a pena ou não, vai depender dos seus objetivos. Se o seu objetivo único e exclusivo for conhecer o máximo de vinícolas e de vinhos possível no menor espaço de tempo, a resposta é sim, você até precisa fazer uma maratona. Mas eu acredito que este seja o objetivo de bem pouca gente. Talvez o de um profissional numa viagem estritamente profissional e com uma meta, tipo montar um portfólio do qual ele vai ter que fazer lucro depois que ele voltar. Mas, enfim, eu vou contar um pouco da minha experiência recente e vou destacar alguns pontos que eu acho que merecem ser considerados no processo decisório. Eu, pela primeira vez então, agora em abril, fiz uma dessas maratonas. E já aproveitei e testei a maratona de mais de um jeito. Eu fui com um grupo uruguaio de sommeliers e fiquei 3 dias com eles e depois mais 3 dias sozinha. Antes disso, os passeios que eu tinha feito foram sempre com o maridão, que até gosta de tomar vinho, mas tomar vinho. Ele não tem muita paciência pro blá blá blá. E ele não joga vinho fora, não cospe vinho. E não é que ele não goste do blá blá blá, mas é que a régua dele é mais baixa, tipo um blá 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 por viagem. 2, forçando um pouco. Não 4 blá blá blás por dia por 4 dias seguidos. Então, nunca é demais falar que o bem-estar da sua companhia é um fator importante a considerar em qualquer viagem. Isso vale para o caso de viagem com criança também. E, aliás, eu esqueci de mencionar, mas no grupo dos sommeliers do Uruguai tinha uma criança de 9 anos e, para ser bem honesta, ela deu menos trabalho que muito adulto do grupo. Um santo o guri. Só no último dia que ele ficou mais chatinho e olha que eles vieram desde o Uruguai de ônibus e já tinham passado por Mendoza. Então, enquanto para mim era o 3º dia, para ele era o 8º dia. Para a mãe dessa criança, a maratona foi dobrada, porque enquanto a gente chegava no hotel e só queria tomar banho e sossegar, teve dia que a gente saiu tipo 7 da manhã e voltou pro hotel às 9 da noite. Ela ainda pegava o guri e ia pro shopping para ele passear nos brinquedos, comer bobagem, essas coisas que criança meio que precisa fazer. Era uma criança bem sussa, ela tinha um tablet com acesso à internet, que é um santo remédio hoje em dia também. Mas, bom, cada um sabe a criança que tem em casa e o que dá para fazer. Com a minha criança grande aqui de casa, o meu sócio, como diz meu pai, eu já tinha feito os passeios que até já contei aqui. Quando a gente foi para Mendoza, por exemplo, a gente foi só em uma vinícola, dessas mesmo de conversar, de degustar, que foi o Hititelli. Nas outras, a gente, na verdade, foi no restaurante e fez degustações ali, de provas, sem muito blá blá blá. E o objetivo da viagem, no caso de Mendoza, tinha sido o passeio até o campo base do Aconcagua. Quando eu fui para o Chile no ano passado, foi a mesma coisa. O passeio em si era ir para o Torres del Paine, e acabei conseguindo encaixar duas ou três vinícolas aí neste roteiro. E mesmo assim, na segunda vinícola que a gente foi, que foi a Matetique, a gente foi, almoçou no restaurante e eu tinha agendado com o enólogo depois. E meu marido nem quis ir bater papo com o enólogo, provar os vinhos. Eu provei todos os vinhos da Matetique. Ele não quis, ele preferiu ficar no carro dormindo. É, pessoal. E como eu disse, cada um sabe como tem que tratar a criança que tem em casa. Foi até por isso também que eu fiquei super entusiasmada com essa possibilidade de ir com o pessoal do Uruguai para o Chile. Gente técnica, né? Um grupo de profissionais. Até porque, além do pique, né? Da mesma vontade de conhecer vários lugares, rola uma troca muito legal também quando tem mais gente do meio nas conversas. Mas então, vamos aos pensamentos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Número 1. A visita técnica em si não tem muito o que inventar e acaba tendo muito daquele bom e velho mais do mesmo. Ainda mais porque tem grande chance de que você vá ser recebido e conduzido por uma pessoa de turismo. Mesmo com esse grupo do Uruguai, teve lugar que a gente foi e fez o tour com uma pessoa de turismo da vinícola. E não é a mesma coisa. Não tô sendo snob aqui, não é chatice. Às vezes você vê que a pessoa até sabe bastante, mas o negócio dela é turismo. Ela tem um discurso mais pronto e talvez até saiba responder algumas perguntas mais técnicas que o pessoal faça. Mas dificilmente essa pessoa vai te falar alguma coisa do vinho ou do processo que te surpreenda mesmo, que te deixe de queixo caído, que seja mais curioso. Também não quero dizer que só porque você vai ser conduzido por uma pessoa de turismo, a visita vai ser chata. Especialmente se se tratar de uma vinícola com história. Essa pessoa de turismo vai te contar bem essa história, talvez até melhor do que um cara técnico. Mas a história da vinícola, meio que você pode achar na internet, não precisa ir até lá para ouvir, para conhecer. Número 2. Cada visita com degustação são, no mínimo, 3 vinhos que vão colocar na sua taça. Cada uma dessas taças são mais ou menos uns 50 ml de vinho, pelo menos, tá? Tem lugar que o povo até recarrega. Se você tomar tudo, são 150 ml pelas 3 taças por vinícola. 3 vinícolas por dia são 450 ml, de novo, no mínimo. Tem lugar que vai ter mais de 3 vinhos, é bem comum ter mais de 3 vinhos até. E aí você ainda vai almoçar e jantar. Você vai tomar água no almoço e na janta. É claro que você não precisa beber o vinho da degustação, você não é obrigado a beber tudo, especialmente quando o vinho não é lá essas coisas. Mas a maioria dessas degustações é paga, e no Chile, pelo menos, não era barato. Mendoza até que é mais barato, mas tem que colocar isso na conta também, você está pagando para fazer a degustação e vai jogar o vinho fora. Número 3, última, mas não menos importante, tem o transporte. Para começar então, o motorista da vez não pode nem sonhar em beber esse tanto de vinho. E mesmo para quem não está dirigindo, tipo eu enquanto estava com os uruguaios, estava num ônibus com motorista, não tinha que estressar com caminho, com horário, com nada. E mesmo assim, é cansativo ficar o dia inteiro dentro do ônibus. Então, Mendoza, que é uma cidade que vive mais disso, desse turismo vinícola, tem os remis e tem um monte de opção para você conseguir um motorista para te levar aonde você quiser, do roteiro que você quiser. No Chile é um pouco mais complicado, eu não conheço esses serviços de remis no Chile. A vantagem do Chile é que lá tem Uber e é muito barato o Uber lá. Então, de repente, chamar um carro desses e fazer um acordo aí com ele, ele vai com o aplicativo desligado, pode ser uma boa ideia. Esses são os pontos principais que eu acho que devem ser considerados quando você está decidindo se você vai fazer uma maratona ou não, quão longa, etc. E eu queria falar agora um pouco da minha experiência particular, o que eu achei da minha maratona. Eu achei ótima. Faria de novo, sem a menor dúvida, tanto em grupo quanto sozinha, porque a parte em que eu fiquei sozinha lá no Chile Teve também seus prós e contras, né? Como eu estava dirigindo, não dava para beber mesmo. E teve o lugar que o meu charme de podcaster, sommelier profissional, não colou. Tipo, na close a pauta, eu fiz o tour normal que qualquer turista que vai lá vá fazer. Então, ele tem aquele formato mais pasteurizado, tem aquela gente fazendo pergunta óbvia para parecer que entende. E, de novo, não é snobismo porque eu estudei e estudo, enfim, um pouco mais de vinho do que a maioria das outras pessoas, das pessoas comuns, digamos. Mas esse tipo de gente tem em todo lugar. Eu me lembro bem, na minha época de vida corporativa, a preguiça que me dava daquelas palestras com um novo presidente ou com um novo diretor, e sempre tinha um infeliz que ia lá e falava uma coisa óbvia só para ser notado, sei lá o que passa na cabeça do povo. Mas teve a parte bem legal também. Olha, foi tão legal que compensou qualquer outra coisa que possa ter acontecido de ruim. Escuta isso. Eu cheguei na Casa Silva com o meu Celtinha alugado. Nem sei que carro era, não sei se era um Celta, mas era um desses carrinhos pequenininhos, sabe, que parece uma baratinha. Cheguei lá, parei na guarita e o guarda me perguntou aonde é que eu ia. Falei, tenho uma entrevista com o enólogo. Qual enólogo? Ele me perguntou. Aí eu respirei fundo, ofendi mentalmente a mãe do coitado do guarda, né? Então, enquanto eu procurava no celular os e-mails para ver qual era o nome do infeliz do enólogo com quem eu ia falar na Casa Silva, pensando, putz, que diferença faz para ele com qual enólogo eu vou falar? Eis que eu vejo, ali na guarita, o Mário Geise, em carne e osso. Por isso que o moço ficou confuso quando eu disse que ia falar com o enólogo. Não era com ele o meu horário. Aliás, aparentemente não era com ninguém, a coisa meio se perdeu lá entre eles, enologia confirmou para o pessoal de turismo, mas o pessoal de turismo não... Enfim, Dom Mário, que é o jeito que eles chamam o Mário Geise lá, resolveu que ele ia me receber então. Tomou o assunto nas próprias mãos. Me convidou para almoçar, me deu carona na colheitadeira. Gente, eu passeei de colheitadeira, muito legal. No fim, eu passei a tarde lá e até furei na vinícola seguinte que eu tinha programado de ir naquele dia. Foi lindo, aprendi muito, mas foi sorte. Podia não ter rolado nada disso. Enfim, eu faria maratonas novamente, tanto em grupo quanto sozinha, mas não faria numa viagem com o meu marido. Até porque capaz que ia ser a última, né? Porque ia dar divórcio. Mas conheço vários casais que são bem mais empolgados, os dois, tanto um casal em que ela é sommelier, mas o marido também adora vinho e topa tudo, ou casal em que os dois são enófilos só, mas bem empolgados, os dois, profundamente empolgados. Então, a ideia desse programa não é aconselhar ninguém a fazer desse ou daquele jeito. A ideia foi só compartilhar as minhas impressões e alertar para alguns pontos, como essa história da quantidade de vinho que vai dar no final do dia se você não cuspir nada, não jogar nada fora. Enfim, mais um Pode Perguntar, curtinho assim, respondendo as perguntas que vocês me enviaram. Tem uma fila de perguntas ainda para responder, vou responder aos poucos. Sobrou um tempinho para os anúncios. O Simples Vinho é patrocinado pela Franz Investimentos, escritório de assessoria financeira exclusivo da XP Investimentos. Se você não conhece, vale a pena, não é coisa de rico e não tem custo. Consulte um assessor sem compromisso e comprove que esse é o melhor jeito de investir. Pergunta lá para o Luciano Huck se não é verdade. Tem link para o site do patrocinador no post deste programa ou você pode acessar diretamente www.franzinvestimentos.com.br. Franz é com Z. Outro aviso, quem está chegando agora no Simples Vinho, vou contar que a ideia, quando eu comecei com o blog, é ir apresentando conteúdo de maneira crescente. Então, eu recomendo super ouvir os programas desde o início, quando a gente fala de como é feito vinho branco, vinho tinto, como fazer uma degustação e etc. Muita gente me diz que não consegue acessar esses primeiros programas nos agregadores, e isso depende do agregador. Alguns limitam aos últimos 50 episódios. O meu agregador, por exemplo, mostra todos. Já no Spotify, o caso é outro. Eles mostram os episódios a partir de quando eu registrei o podcast lá. Tô vendo como resolver isso já. Enquanto isso, quem não consegue acessar pelo agregador, dá para baixar os podcasts diretamente no site www.simplesvinho.com. Batem todos. No próximo programa, eu retomo a série sobre o Julgamento de Paris, baseada no livro do George Taber. Vou falar sobre os vinhos franceses da degustação e, até para ajudar a entender quem são esses franceses, vai rolar um overview sobre a França. Tá bem legal. A música de hoje eu ouvi na rádio e deu saudades. Crazy Little Thing Called Love, versão Queen. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Murray e Michael Bublé com I Won't Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.